Apuração de crimes cometidos durante a ditadura divide opinião de senadores.
Cristóvão quer tornar inelegível para sempre político ou servidor público que cometer abuso sexual contra menores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, fez um apelo para que o Congresso Nacional aprove a criação da Comissão da Verdade para discutir os crimes cometidos durante a ditadura militar.
A proposta, que faz parte do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, é polêmica e divide opinião de senadores, como informa o repórter Jorge Cardim.
O senador José Nery, do PSOL do Pará, defendeu a iniciativa e disse que a medida vai ajudar a apurar os casos de torturas, mortes e desaparecidos políticos.
Será o resgate de uma dívida que o Estado brasileiro tem para com o nosso povo. Não é possível que tanta violência, tortura, em nome da preservação do Estado, naquele período de uma ditadura. Então é justo que todos nós brasileiros tenhamos o direito de saber tudo o que aconteceu, esclarecer todas as responsabilidades, e isso não é nenhuma revanche.
Em 2010, a proposta foi discutida em diversas audiências públicas no Senado. Durante os debates, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, se manifestou contra a intenção de rever ações que foram anistiadas e disse que a Comissão da Verdade pode reavivar questões ideológicas e o revanchismo de determinados setores.
Medidas como as que ponderei só servirão para remoer fantasmas do passado, gerar insegurança e instabilidade e obstacularizar a caminha do nosso crescimento. Este Parlamento, representante maior da democracia representativa, deve ficar atento para que os espíritos beligerantes e desestabilizadores não retirem o país da marcha progressista que ora trilhamos.
O terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos está em análise na Câmara dos Deputados e, em seguida, deve ser analisado pelos senadores.
Um ano após o terremoto no Haiti, os familiares dos militares brasileiros mortos na catástrofe começaram a receber uma indenização, além de uma bolsa de estudos para os filhos em idade escolar.
O pagamento está previsto em lei proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional.
Ao elogiar a atuação da Força Brasileira no Haiti, o senador Álvaro Dias, do PSDB paranaense, diz que a indenização é o mínimo a ser feito pelas famílias dos militares mortos no ano passado.
Eu acho que é uma questão de justiça, né? As famílias ficam desprotegidas e nós não temos como compensar a não ser dessa forma, através de uma proposição com um instrumento legal que ofereça ao governo fazer esse pagamento, de certa forma uma compensação, evidentemente não socorre de forma absoluta, né? Mas é atenuante.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse não ter fundamento a ação movida pelo Democratas do Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ex-presidente Lula de não extraditar Cesare Battisti para a Itália. O partido alega que o ato é inconstitucional.
Segundo Suplicy, que esteve com Battisti na última segunda-feira, o STF já havia decidido por 5-4 que caberia ao presidente da República definir a situação do italiano.
A decisão do presidente da República está de acordo com aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ademais, cabe ao chefe de Estado a decisão de extraditar ou não a seu critério e nos termos do tratado entre o Brasil e a Itália. É possível que o plenário do Supremo Tribunal Federal tome a decisão definitiva, que eu acredito deva ser a de confirmar a decisão do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal de respeitar a decisão do presidente da República.
Já o senador Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, afirmou que pela Constituição cabe ao Supremo decidir casos de extradição. Por isso, ele advertiu que a decisão do ex-presidente Lula pode criar um conflito entre os poderes.
É um conflito completamente necessário. Um dos pilares de fortalecimento da democracia brasileira, que vem dando certo ao longo desses últimos 25 anos, é exatamente o respeito aos poderes constituídos. A interferência, a intromissão de um poder no outro nunca foi um bom caminho. E eu espero que esse pacto seja restabelecido com a maior rapidez possível.
O Senado pode votar este ano o projeto do senador Alfredo Cotait, que cria um fator permanente de correção da tabela do imposto de renda. Repórter Bruno Lourenço.
Para o senador do Democratas de São Paulo, um bom critério seria a taxa de inflação medida pelo IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, aliada ao crescimento do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas do país.
A correção da tabela do imposto de renda à pessoa física, nos níveis propostos neste projeto de lei, permitirá o aumento da renda líquida dos contribuintes das faixas de tributação mais baixa e representará ganho relativamente menor para os das faixas de renda mais elevadas e não significará perdas reais para o fisco, pois o órgão não estaria abrindo mão do que é seu, mas simplesmente deixando de arrecadar o que não é devido.
Nos últimos anos, uma lei vem corrigindo a tabela em 4,5% ao ano. Mas Alfredo Cotait diz que um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita indica uma defasagem de 64% em relação à tabela de 1995.
Qualquer político ou funcionário público que estiver sendo processado por crime de abuso sexual de menores poderá se tornar inelegível para sempre.
É o que prevê projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que já está pronto para ser votado no plenário do Senado. Saiba os detalhes nesta reportagem de Sérgio Vieira.
Mas o projeto também provoca polêmica, por não prever o chamado trânsito em julgado, ou seja, o julgamento final da justiça, para tornar este político ou servidor público inelegível. O senador Cristóvão defende o projeto por entender que ele se encaixa no princípio constitucional da moralidade na administração pública e nos processos eleitorais. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, concorda com o teor do projeto, mas acredita que um outro princípio da Constituição, o da presunção da inocência, pode dificultar sua aprovação.
Eu acho que, embora o crime, em tese, e aliás outros até, devessem proibir realmente alguém ser elegível para cargo público, você segue a ordem jurídica prevista na Constituição, que alguém será culpado depois de que condenado e transitado em julgado. Eu considero uma medida temerária, embora o mérito, a tese da questão seja positiva. E aí, se amanhã ele for absolvido, como fica? O Estado iria indenizar a pessoa moralmente ou materialmente? Eu acho que nós não devemos brincar com exceções à ordem jurídica.
O senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, disse que a construção da nova sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, é importante para o aperfeiçoamento da democracia no país.
Marco Maciel foi relator do projeto de lei que reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela destruição da antiga sede da UNE. Aprovada pelo Congresso, a proposta garantiu à entidade R$30 milhões para a reconstrução do prédio.
Como ministro da Educação do governo de José Sarney, Maciel sugeriu em 1985 que a UNE e a UBS fossem restabelecidas, já que funcionavam na clandestinidade desde o início do regime militar.
Hoje, na vida pública, temos diversos protagonistas que iniciaram suas atividades na UNE. Foi um grande centro revelador de lideranças, portanto, o que reforça a necessidade de dotarmos a instituição de estrutura para criar novas lideranças, além da necessidade de valorizarmos a educação para que o Brasil possa ocupar lugar de destaque no Conselho das Nações.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a aprovação de projeto que legaliza os chamados contratos de gaveta. A proposta recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia.
Pela lei atual, a venda de imóveis financiados só é válida se tiver a anuência dos bancos financiadores. Além disso, só os chamados contratos de gaveta firmados até outubro de 1996 são reconhecidos.
Mas o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos prevê a validade de tais contratos, mesmo sem a concordância dos bancos.
Segundo Paulo Paim, isso é uma vitória, já que os contratos de gaveta são muito comuns e precisam ser regulamentados para garantir a segurança dos proprietários.
Não há justificativa para que os mutuários que tiverem situações rigorosamente idênticas tenham um tratamento distinto, simplesmente porque a data de transferência de seus contratos foi diferente.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Ivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.